Luciano e ouvintes, amanhã, 12 de outubro, é dia de Nossa Senhora da Aparecida, padroeira do Brasil, dia da criança e também dia do engenheiro agrônomo, uma profissão que foi a primeira de nível superior a ser regulamentada no país em 12 de outubro de 1933, portanto, 85 anos que tem essa profissão regulamentada no Brasil, quando o presidente Getúlio Vargas assinou esse decreto fazendo o engenheiro agrônomo ter uma profissão. E de lá para cá, não precisamos nem falar, tanto que o CBN Rural fala muito aqui dos números do agronegócio, e é só avanços que a gente vê, tanto na área da pesquisa quanto na produção. Para falar sobre essa profissão, eu convidei, está aqui com a gente, já agradeço a presença do Otávio Perim, que é engenheiro agrônomo, vice-presidente do CREA Paraná. Perim, muito obrigado, viu, por estar aqui com a gente, falando aos ouvintes da CBN sobre essa importante profissão.
Boa tarde, Sérgio. É um prazer estar aqui com vocês. Boa tarde aos ouvintes da CBN.
Perim, o que que dá para comemorar, hein, amanhã, esses 85 anos de regulamentação da profissão do engenheiro agrônomo?
Olha, Sérgio, eu estou formado há 40 anos. Não podia falar, mas vou falar porque... E desde a minha época, a gente sempre falava que era a profissão do futuro. E essa profissão do futuro nunca acaba. Sempre nós estamos procurando melhorar esse futuro, e que você se acompanha, como você acompanha principalmente a lavoura, e você vê que sempre tem um engenheiro agrônomo por trás de tudo aquilo que você está apresentando.
Exatamente. Até porque a gente vê que a produção brasileira, a produção agrícola, a produção de alimentos no Brasil, ele aumenta a cada ano, a gente registra recordes a cada safra e sem aumento de área. Isso mostra que a pesquisa que se tem e a difusão de tecnologias que o engenheiro agrônomo leva para dentro da propriedade é muito importante. A cada ano há pesquisas novas e novas maneiras de se produzir alimentos, né?
Sim. Veja bem, eu também sou produtor rural. E eu comecei a produzir na época, em 85. Naquela época nós tínhamos um plantio convencional, e quando você colhia 110 sacas por alqueire, era muito grande. E aí foi tendo a evolução, aí entramos no plantio direto, e está essa produtividade enorme que está aparecendo por aí com novas tecnologias.
A gente tem a Embrapa, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, que é considerada como a NASA da agricultura em solos brasileiros. E isso demonstra o quanto há de investimento no setor agrícola, quanto se tem de investimento. Tem dados aí que os investimentos são quase que comparados ao da indústria farmacêutica, né, Perim?
Sim. Hoje, para você ter uma ideia, a agricultura investe, é um dos maiores investidores em tecnologia. Nós só perdemos para produtos farmacêuticos. E o nosso BIP hoje, ele é em torno de 20% da atividade econômica do Brasil. E deve esse ano crescer em torno de 3,4%.
Quer dizer, é o único setor que já tem quase que um crescimento confirmado, né?
Sim, é praticamente, a não ser que tiver uma frustração, mas normalmente isso nunca é uma frustração a nível de Brasil, é uma frustração a nível de Estado, alguma coisa nesse sentido. Mas já tem uns dados positivos.
Você é vice-presidente de uma entidade extremamente importante, que congrega ali várias engenharias, inclusive a agronômica. O que que o CREA Paraná tem de auxílio para o engenheiro agrônomo? O que que o engenheiro agrônomo tem de amparo nessa instituição?
Que na realidade, o CREA Paraná, hoje ele agrega aqui na nossa região em torno de 2.500 engenheiros agrônomos. E ele, na realidade, ele é um órgão fiscalizador. Ele procura exigir do engenheiro
participação?
Ele é um fiscalizador. Se estiver fazendo fora das normas, ele autua e
é uma entidade que, ao mesmo tempo que ampara, ele também cobra.
Cobra e cobra, cobra muito.
É. É, o agrônomo em si, a gente vê que toda... nós estamos fazendo uma passagem muito importante, uma de sucessão familiar dentro da propriedade rural. Aqueles produtores de conceitos já antigos, né, eles estão sendo aos poucos superados, substituídos, melhor dizendo, pelos seus filhos e também com as novas tecnologias que são importantes. O produtor hoje que não investir em tecnologia, em conhecimento, ele está fora do contexto. Como é que está sendo a recepção disso, hein? O agrônomo tem encontrado facilidade em demonstrar a necessidade da implantação dessas novas tecnologias na área?
Veja bem, o agrônomo em áreas de nível médio e grande, é fácil de um agrônomo entrar e desenvolver né? alguma coisa. A nível de pequenos produtores, aí nós temos que partir para a Imater, algum órgão de pesquisa do Estado, porque o custo para o pequeno produtor se torna inviável. Então, mas para o agrônomo hoje, em propriedades médias, fazer um financiamento, qualquer coisa que ele for fazer, ele precisa de um agrônomo e ele tem que ter orientação. E hoje, o único problema que nós estamos tendo é o pequeno produtor, vamos dizer assim,
uma aceitação.
Uma aceitação. Não é questão de aceitação, é custo de produção.
Custo de produção. Agora, Berim, por que, que é que você está se falando que nós estamos na era do agroconhecimento, hein?
Olha, veja bem, porque hoje tudo que você faz em termos da agricultura, você vê agora lançar o drone, eles vão lançando máquinas agrícolas.
De última geração.
Tecnologia total. Então, isso é o agronegócio. E o agrônomo tem que estar sempre por dentro da...
E passar, né? Difundir essa tecnologia.
Passar a tecnologia.
Né?
Porque dificilmente você trabalha sem uma tecnologia. Mesmo no campo ou mesmo em laboratórios e
coisa que eu acho. Hoje você pode dizer que a profissão de engenheiro agrônomo é uma profissão respeitada, né?
Sem dúvida, é uma profissão respeitada e é uma profissão que continua sendo do futuro.
É isso que eu gostaria de perguntar, né? Porque a gente fala tanto em profissões que estão mudando, profissões que estão acabando, outras que estão surgindo. No futuro, então, teremos engenheiros agrônomos ainda, do jeito que a gente tem hoje. Como que é o futuro dessa profissão?
O engenheiro agrônomo, a tendência é só aumentar e não acabar. Porque tudo isso que você consome no seu dia a dia precisa de uma orientação agronômica, de um receituário agronômico. Então, o leque é muito grande. Se você partir para o lado do emprego, o agrônomo tem emprego na propriedade rural, ele tem um laboratório, órgão de pesquisa, indústria, químicas de bebida e alimentos. Então, é um vasto campo,
um leque muito grande.
Né, sem contar, viu, Luciana, que até 2050, a população vai ter um salto aí de quase 10 bilhões de pessoas. 10 milhões de pessoas. 10 bilhões, né? É isso?
10 bilhões de pessoas.
Você imagina alimentar essa turma toda?
Para 2050, tudo isso?
2030.
2030.
Foi 2050? Não, 2030.
2030.
Então, e há
o Brasil é um dos únicos países...
Vai para 9 bilhões, não é isso?
9 bilhões.
Hoje tem 7 bilhões,
vai para 9 bilhões.
Só de 2 bilhões aí.
Exatamente.
As pessoas vão precisar de muito alimento.
E o Brasil é um dos únicos países... É o único país... que consegue, não digo dobrar, mas aumentar a sua produtividade sem derrubar uma árvore.
É.
Só fazendo reaproveitamento de pastagens degradadas e fazendo plantio de soja ou mesmo soja, pecuária e floresta.
Integração lavoura, pecuária e floresta, que é uma forma sustentável de produzir alimento. Bom, quero agradecer aqui a presença do Otávio Perim, engenheiro agrônomo, vice-presidente do CREA Paraná, falando do dia 12 de outubro, que é comemorado dia do engenheiro agrônomo, da profissão do engenheiro agrônomo que completa 85 anos no Brasil. Muito obrigado, viu? Uma boa tarde, Perim.
Obrigado e gostaria até de deixar um convite para os agrônomos que queiram participar do 18º Congresso Paranaense de Engenheiros Agrônomos, que será em Cascavel, de 15 a 17. Uma boa tarde, obrigado, Sérgio.
Boa tarde.
Boa tarde. Obrigado e parabéns aí pelo dia de amanhã. Luciana Penha, boa tarde. Obrigado aí por ter me lembrado que são 2 bilhões de pessoas até 2000 e...
É, porque mais 10 bilhões
não, é muita não gente. É muito. Eu fiz uma projeção equivocada.
É, mas vai chegar quase 10, não é isso?
Em 2050, a gente vai chegar próximo disso. Tem alguma coisa nesse sentido, nesse estudo. Uhum. Boa tarde para você, bom feriado. E não, amanhã a gente ainda tem, né?
Ah, amanhã eu tô aqui.
Até amanhã.
Muito obrigada, Sérgio.